Temática. O que acontece é assunto.
Volta 18 minutos para o meio-dia. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias, aqui de segunda a sexta-feira. Hoje o nosso assunto do painel é o futuro do emprego. Conosco o doutor em ciência política e professor da UCS, João Inácio Pires Lucas. O doutor em engenharia de produção e docente da universidade também, Gabriel Vidor. E o vice-coordenador do Departamento de Tecnologia, Pesquisa e Automação do Sindicato dos Metalúrgicos, Rafael Ferreira. Rafael, eu e tu estamos bem, né? Ao lado de doutores aqui.
Sim.
Porque a gente está muito bem acompanhado,
certeza.
Né?
Bem assessorado aqui.
Muito bem. Gente, nesse futuro do emprego, há uma visão também um pouco mais positiva na abertura de mercado de trabalho, na abertura de mão de obra. Dá para se falar o que a respeito disso quando se fala do futuro do emprego?
Bom, eu entendo que quando a gente vai falar dessa ampliação do mercado de trabalho, né, a gente pode fazer um gancho com o que nós conversávamos no bloco anterior, que é a questão de, bom, o que nós precisamos para que isso efetivamente aconteça? Uhum. A gente precisa estruturar uma política de país, de como isso vai ser tratado dentro do nosso território. Né? Se a gente olhar para isso em termos mundiais, a gente vai ver que os americanos têm formalizado, ou já existe uma formalização de como isso deve ser, desde 2011. Os alemães vieram logo depois, em 2012, os britânicos em 2013. E nós temos aqui algumas tentativas, né, da Confederação Nacional das Indústrias, trabalhando em algumas temáticas ali a partir de 2016, olhando assim, dizendo assim, ó, existe uma possibilidade, se a gente adotar aquela prática do sensoriamento, que a gente chama de internet das coisas, de gerar um aumento de renda para as pessoas e de empregos distintos e oportunidades de até 210 bilhões de dólares até 2035. Bom, já está posto como ali, né? Então, isso significa que, de fato, a gente tem grandes oportunidades e novas oportunidades, mas a gente vai se deparar com uma questão bem latente que é assim, as pessoas estão preparadas e são capazes de abraçar essas novas oportunidades e a gente vai ver que não. E por que não? Né? E aqui cabe até fazer uma meia-culpa da própria universidade, né? Que muitas vezes reformula, pensa, olha o futuro de como deve ser os cursos de engenharia, por exemplo, onde se tem essa temática aqui mais latente ou mais presente, se coloca isso em discussão, se coloca isso nas formações. Recentemente a universidade passou por uma reformulação intensa aí dessa área técnica e trouxe essas temáticas para dentro. Mas a gente vê, por exemplo, que agora nesse mês se mudaram as diretrizes curriculares nacionais de estruturação de cursos. E aí se passam a fazer novas exigências de um jeito diferente, de uma forma diferente, o que vai impactar numa nova reformulação. Bom, a universidade daqui a pouco, a UCS, né, ela já está pronta para se adaptar a isso, porque vem discutindo isso há 3, 4 anos. Mas e como é que vai ficar os outros formadores da nossa região? Será que eles estão capacitados? Será que eles estão capazes? Posso garantir para vocês que não, que a gente vai ter uma defasagem muito grande aí de profissionais que a gente vai colocar no mercado em relação a essa necessidade latente que está vindo em termos de política de desenvolvimento de país, que é algo que a gente não tem um início, um fim, um começo, não, de que forma se dá isso, né? Como a gente vê acontecendo em outros locais. Então a gente vê a Ásia consolidada com o Japão, a Coreia, a China totalmente estabelecidos, a Europa, né, com Inglaterra, França, Itália e Alemanha totalmente alinhados sobre o que querem, os americanos e os canadenses da mesma forma. E a gente fica navegando, sim, muitas vezes sem saber para que lado a gente vai estabelecer. Então, as oportunidades de emprego, elas são latentes, elas são muitas. A questão é como que efetivamente a gente vai estruturar isso aqui na nossa região. Acho que isso é uma questão que, bom, a UCS está ali para ajudar, certamente ajudará, mas não vai fazer isso sozinho, né? E aí, de alguma forma, a gente vai ter um viés aí de precisar auxílio de outros tantos aí formadores que são presentes na nossa região.
Essa é uma preocupação, Rafa, do sindicato também.
Com certeza.
Quando a gente... grande preocupação,
uma, né? Grande preocupação, né? Quando a gente fala que
também precisaria treinar as pessoas que estão na fase da meia-idade já. Muitas já não têm mais formação.
Uma reciclagem,
isso.
Digamos assim, né?
Muitos já não têm mais formação, mal e mal segundo grau, né? Então, tu imagina essa pessoa sendo colocada diante desses desafios tecnológicos, né? Mas é uma saída que, com certeza, é em conjunto, né? É um esforço nós, como entidade, né? Uma entidade, porque parece assim que no cenário atual, a gente está largado na nossa própria sorte, sabe? A gente não vê um plano nacional, sabe? Um plano, ó, vamos investir aqui na educação, na tecnologia, na pesquisa. Uhum. Pelo contrário, né? Andou até se cortando verbas aí, né?
Infelizmente, nós brasileiros estamos numa fase de retirada de verba de universidades federais, retirada de verbas para pesquisa, retirada de verbas para uma série de segmentos que daria uma maior destreza, digamos assim, para a mão de obra, professor João Inácio. Isso aí chega até a vontade de chorar, né?
Não, é, daí, claro que essa discussão, ela não é autônoma ou isolada de outras tantas, né?
E acaba na mão de obra do emprego mesmo, né?
E infelizmente, né, no caso do Brasil, acho que já foi de certa maneira apontado, nós temos uma cegueira, assim, estratégica, né? Nós atuamos muito, assim, né, na conjuntura, assim, imediata, e muitas vezes, assim, em contextos horríveis, assim, do ponto de vista da conjuntura política, né? E que, obviamente, dificultam essas visões estratégicas mais de médio prazo, assim, né? Porque eu penso, assim, não precisamos nem muito longe. Caxias do Sul, a região, o estado do Rio Grande do Sul. Nossa, o estado do Rio Grande do Sul, ele precisaria ter uma rediscussão muito importante sobre o seu posicionamento no futuro, assim, né? Porque em vista do que foi, já fracassou, né? Historicamente, né? Ele tem bastante arrogância, né? E muito pela nossa granalização, mas o Rio Grande do Sul, ele está atrás hoje da quase esmagadora maioria dos estados do Brasil, assim, em desenvolvimento e, bah, olha, nem é até meio triste comentarmos isso. Sim. Ou seja, temos fraquejado politicamente, no sentido de debatermos esses assuntos, assim, de uma maneira séria, com todas as informações, né, fazendo projeções e vendo. Porque, com certeza, se nós não debatermos isso, nós vamos ser atropelados, como falou o Gabriel. Ou seja, hoje, né, no cenário de globalização e cada vez mais intensa, né, nós temos um mundo se oferecendo, né, e eu só dou sempre uma dica lá para os alunos, né, as indianas, né. A Índia, só cerca de 20% das mulheres, elas estão no mundo do trabalho, esse formal. Imagina quando for 50%, né? Imagina quando for 50%. Tem 500 milhões de indianas. Né? 20% só está no mundo do trabalho. Quando for a metade no mundo do trabalho? Será que vai ter trabalho para todo mundo? E com a Índia, com todo um desenvolvimento tecnológico que lá existe?
Eu estava pensando quando o professor começou a falar sobre a mão de obra feminina, né? Porque, de uma certa forma, também mudou o cenário da indústria, não só aqui no Brasil, mas, enfim. O que que dá para falar sobre essa partezinha específica dessa mão de obra, Rafa? Você que está lá no sindicato.
Okay.
Não querendo puxar a brasa
para
o meu lado,
com certeza, mas deve, viu? É uma discussão, uma luta muito grande que a gente tem dentro das empresas, tá? Que a gente percebe que tem mulheres capacitadas igualmente ao homem que ainda ganham, de certa forma, até 30% a menos, sim, né? Entendeu? Então, essa luta aqui a gente abraçou há um bom tempo, sabe? Mas tá difícil do pessoal mudar essa cultura, sabe? Tá muito difícil,
né?
É um
problema crônico. E eu tenho a impressão, me corrijam se eu estiver errada, que a mulher, ela tem uma melhor aceitação ao novo. Tipo, ai, chegou uma máquina com a tecnologia mais avançada. Ela tem a curiosidade de ir lá e querer aprender. Estou errada?
Sim. Não, com certeza, uma curiosidade da natureza, né? Sim. E com certeza, a mulher, ela é mais aberta para esse tipo de mudança, ela se adapta melhor, com certeza.
Tanto que as engenharias estão crescendo também com a mão de obra feminina, né, prof?
Não, sem dúvida, né? Porque o que a gente observa é que, né, quando a gente associa a questão da tecnologia à mulher, a gente percebe ali como latente o fato de que aflora aquela questão da mulher de saber lidar de forma com várias coisas de forma múltipla, né? Então eu acho que essa questão de adaptação de algo novo acaba sendo mais perceptível no momento em que a gente vai introduzir o diferente, ela consegue manter o anterior e consegue promover aquilo que vai sendo novo, aquilo que vai sendo diferente, aquilo que vai trazendo a mudança efetiva para uma organização.
Sem dúvida. Gente, o futuro do emprego será debatido nesta quarta-feira, dia 8 de maio, na Universidade de Caxias do Sul, no Teatro da UCS, no Bloco M, ali do campus, o Seminário da Indústria 4.0, o futuro do emprego, que propõe a análise de sua evolução na sociedade, tendo em vista o cenário que se apresenta relacionado à Indústria 4.0, principalmente aqui na região. Eu quero ver com bons olhos, porque a gente tem muita inteligência, a mão de obra brasileira é uma mão de obra especial, a gente sabe disso. A gente só precisa agora focar as forças em conjunto para que a coisa não se dissipe, né? Porque senão não adianta nada também.
Até acho que nisso cabe um elogio aos nossos, às nossas empresas locais, né? Que são bem, bem empreendedoras e desbravadoras no que diz respeito à adoção dessas tecnologias, né? E falo isso porque, enfim, a gente está lá no mestrado profissional em engenharia de produção e que o nosso CERN é atuar com as organizações. A gente só trabalha, só faz pesquisa com as empresas da região. Então fica bem latente o fato de que as empresas, elas tentam, elas fazem um movimento para daqui a pouco suprimir essa carência que o professor João Inácio falava em termos de Estado, né, a própria carência em termos de política nacional que o Rafael trazia aqui para nós. Então cabe assim uma ressalva e um elogio assim ao nosso público aqui, que dentro das adversidades, assim, tanto no ramo mais local aqui, metal mecânico de Caxias do Sul, mas se a gente olhar em abrangência de atuação, como por exemplo o moveleiro que a gente tem logo ao nosso lado aqui, ou até a parte agroindustrial, né, a gente vê como latente aí, destacada a presença das nossas empresas no sentido de querer buscar e querer proporcionar para a nossa região e para as nossas empresas esse tipo de inserção de tecnologia e adaptação das nossas pessoas. Então acho que cabe essa ressalva aí também no sentido de trazer um pouquinho o quanto importante é esse papel, que muitas vezes é feito de forma bastante empreendedora, assim, sem ter um subsídio ou ter um suporte. Então, acho que isso também é legal de deixar posto aqui.
E é verdade também a gente destacar, porque, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista, né? O Brasil é um país capitalista, a gente vive em função da busca de um bom salário, de uma boa remuneração, mas a gente não pode esquecer do nosso bem-estar, que é algo também que todos os sindicatos buscam por isso, e algo que eu percebo também, professor João Inácio, que o gestor hoje também está preocupado com o bem-estar do seu colaborador, porque se o seu colaborador não produz de uma forma eficiente e sadia, o resultado final vai ser lá na empresa dele também.
É, eu destacaria que hoje o contexto, né, contemporâneo, ele é bastante apavorante, assim, né, se nós pensarmos de todas as tendências que vêm do mundo, né? Desde as questões ambientais, assim, né? Que nós cada vez nos preocupamos mais, né? Mas com certeza eu diria assim, ó, as informações todas que nós temos no Brasil, elas são muito preocupantes, justamente por sermos um país, né, assim, eu diria sociologicamente, ela citando Fernando Henrique Cardoso e outros, né, sermos um país dependente, né. Então a nossa dependência combinada e desigual, ela é diferente desse debate todo. Ou seja, nós verificamos no mundo essas preocupações que o Gabriel trazia lá nos Estados Unidos, na Europa, e se nós formos pensar então na Ásia, nossa, né. E o Brasil, né? Infelizmente o Brasil, ele parece que fica sempre a reboque nisso, sem ter essas definições estratégicas, né? No sentido de ver o que, que ele vai ser nesse fenômeno global, né? Ou seja, nós temos visto já, e olha, a própria Europa, que não é pouca coisa, temos visto todo um deslocamento, assim, do eixo, né, do processo produtivo lá para a Ásia, né? E tanto em algumas cidades nos Estados Unidos e até na Europa, assim, elas se desindustrializam, elas até ficam meio fantasmas em vista da pujança e da atratividade que tem lá os países asiáticos, né? Então, se nós formos ver o Brasil nisso, nossa, se a Europa e os Estados Unidos, eles já têm dificuldades, imagina, eu penso, o caso do Brasil, né? Por outro lado, o Brasil, Isso que o Gabriel falava é importante. Eu diria assim, a população brasileira também, ela é uma população que ela aceita as coisas muito facilmente, né? Se nós formos ver o europeu da Gema, ele tem dificuldade em ter que bater na porta do vizinho para vender Natura, Avon, aquela coisa toda. Eles são muito ainda baseados numa estrutura de bem-estar social, assim, uma rede de proteção social, que eles não têm esse empreendedorismo, assim, por necessidade, como é o brasileiro. Eu mesmo fiz uma pesquisa, alguns anos atrás, participei de uma pesquisa mundial sobre empreendedorismo, e o brasileiro é um dos mais fortes, e o europeu, o francês é o pior. Por quê? Porque aqui o brasileiro tem que pagar as contas, né, como o Rafael dizia, né? Então ele não se importa de ter um emprego, subemprego, e ele faz ainda bolo, ele vende Natura, ele faz. O brasileiro, ele tem essa característica, né? Então ele sofre menos nas crises, porque tem uma economia informal que é difícil de mencionar. E ele pega essas medidas e ele transforma em meme ou alguma coisa divertida, né? E isso dá uma leveza, né? Mas é uma leveza também que serve muitas vezes para eles ganharem menos, né? Então, muitas vezes, um europeu, ele tem mais dificuldade, e eles têm uma dificuldade grande de gerar emprego e renda lá na Europa, por exemplo. É mais fácil criar nesses outros países, Índia, China e tudo, uhum. E o Brasil, né? O problema é que o Brasil, ele tem tido pouco a oferecer, né? E tem toda uma instabilidade política, né? Que elas cobram um preço, né? Eu destacaria assim, ó, afora todo o debate, assim, ó, filosófico e tecnológico, e eu diria assim, ó, cada vez mais, em vista daquilo que o Gabriel diz, cada vez mais o engenheiro, ele tem que saber noções assim, de gestão, noções filosóficas, porque da tecnologia a máquina vai tirar o lugar dele. Uhum. Né? E eu acho que nós estamos indo um pouco na contramão, né, com o desmerecimento dessas áreas no Brasil. Né? Ele tem que ter uma visão mais de empreendedor, de gestão, saber sobre a humanidade, né? Porque a questão tecnológica, ele já está sendo substituído ali. Né? E nesse ponto eu acho o Brasil, coitado, ele está no meio muito, muito cego nessas discussões todas.
Rafa, para a gente encerrar aqui o futuro do emprego, faça o convite especial para o pessoal participar quarta-feira lá na UX.
Com certeza, então, queridos ouvintes, né? Quarta-feira, 7:30 da noite, Bloco M, UX Teatro, tá? Gratuito. Tem que se inscrever antes, tá, pessoal? Vocês vão lá no site da UX.
Entra no site da UX, vai lá no link e é facinho.
Facinho, facinho. Só vai pedir CPF, RG, telefone, e-mail, tranquilo. E com certeza vai ser a gente pretende mais do que uma palestra, sim, abrir no final espaço para perguntas. Então o pessoal pode ficar bem à vontade em perguntar qualquer coisa lá. Vocês viram que o pessoal aqui é bem acessível, é bom de...
que a gente
deu, né? O pessoal aqui é bom de papo, então não vai se importar, viu, pessoal? E tá feito o convite, é muito importante, viu, com um convite especial aos meus colegas do Grupo Randon, né, aos colegas da Marco Polo, uhum, das empresas menores, né? Pessoal, é o nosso futuro, é o futuro do emprego, pessoal.
A gente falou aqui em reciclagem, esse evento não deixa de ser uma reciclagem.
Com certeza, com certeza. De repente, é aquela pessoa que estava desavisada, meio desatenta, né? Vai sair de lá, talvez pensando outras coisas, né?
A ideia é de colocar umas dúvidas, né, pessoal?
Vamos lá para a gente encerrar. Rafael, torce para algum time?
Torço para a dupla de Caxias aqui.
Caxias, esse é aquele simpático,
né? Muro, chamado Muro.
É, Muro, exatamente.
Professor Gabriel.
Eu sou colorado, torço para o Internacional.
E aí, professor João Inácio?
Eu sigo o relator, ou seja, o Gabriel, mesmo time.
Bah, três aqui, eu também sou colorada, então a gente teve que engolir o baita jogo aqui, Fluminense 5, Grêmio 4. A boa, sim, nova é que o Grêmio perdeu, né?
Pois mas é, né? Ele, nossa, mas que intensidade, né?
Intensidade, isso aí que eu ia falar. Terceira rodada do Brasileirão, já sim, professor?
Eu tava vendo até que algumas mudanças, elas têm vindo para o bem, assim, né? Lá do VAR e outras coisas, ou seja, tem tido jogos mais dinâmicos.
Né? Olha a automação ali também. Né?
Exatamente, tá a tecnologia mudando a função do juiz, do árbitro.
É que tinha uma posição assim, onde era uma das funções que a pessoa tinha mais poder, era o árbitro de futebol, né? Ou seja, o que ele decidisse, estava decidido, né? Precisava ter um certo confronto ali para ter alguma revisão, né?
Não, mas era
um
poder absoluto. Eu achei uma ótima ideia.
Sim, sim.
Eu acho que é uma ótima ideia, porque aí já se minimizam alguns problemas que a gente já estava acostumado a ver numa partida de futebol, né?
Sim, o brasileiro gostava daquela coisa, eu quero que meu time ganhe com gol de impedimento, né?
Só para ser mais emocionante ainda, sim, né? Eu não consegui pegar aqui ainda o resultado, Rafa, do Caxias, mas eu sei que ele jogou ontem. Eu não sei. 1-0. Obrigada, viu, Matheus? Bom.
O Caxias legal, show de bola.
Show, Caxias, também sou Caxias Inter. Então vamos lá, gente. Ainda está muito longe do Campeonato Brasileiro, mas para você ter uma ideia do que foi, olha, realmente a terceira rodada foi quentíssima. Ah, e o Inter ganhou, né? Não, perdeu.
Infelizmente perdeu em São Paulo para o Palmeiras.
Isso aí, perdeu para
o Palmeiras. Sem dar um chute no gol, praticamente.
Olha, eu acho que agora tem que servir, né? 1-0, foi mirradinho, mas perdeu. Né? Não adianta, o que importa são os 3 pontos agora. Meio-dia, 2 minutos para descontrair neste finalzinho, a gente... Porque o futuro do emprego é algo que tira o sono, né? Então, para a gente descontrair um pouquinho, a gente fala um pouco de amenidades. Quarta-feira, dia 8, na Universidade de Caxias do Sul. Não perca, gente. Uma ótima reciclagem para você se deparar aí com assuntos e sanar dúvidas, fazer perguntas. Olha, eu espero que o sindicato e a universidade continuem proporcionando esses encontros, tá bom? Muito obrigada ao professor João Inácio Pires Lucas, muito obrigada ao Gabriel Vidor e muito obrigada ao Rafael Ferreira. Obrigada a você que esteve conosco. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã deste início de semana, hoje segunda-feira, 6 de maio.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.